Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Son las 11:18. Le voy a contar una historia, es la de Laura. Tiene 40 años, sus días transcurren calmos, se esconden una tristeza constante. Un día, un pez enorme irrumpe en el jardín y con su llegada vuelven recuerdos, discusiones, reconstrucciones de hechos pasados que le permiten modificar el presente. Esta historia sobre el destino se hace presente en Marca de Agua, el último trabajo de la compañía brasileña Armazém, compañía de teatro, que llega por primera vez en Uruguay para presentarse mañana, pasado y el jueves en el Teatro Solís. Nos acompaña hoy en estudio su director artístico, Paulo de Moraes, para conocer un poco el trabajo que viene haciendo al frente de esta compañía desde hace 25 años. Paulo, bienvenido. Gracias por estar
gracias,
acá.
Gracias, gracias.
¿Primera vez de Armazém en Montevideo?
Sí, la primera vez que estamos aquí.
Bien. Así que, si tú tuvieras que presentarle al público local, ¿qué cosas caracterizan a la compañía?
Acho que a companhia se caracteriza por duas questões básicas, assim. É, a gente constrói sempre a dramaturgia, trabalhamos sempre com uma dramaturgia própria, sempre com uma temática muito contemporânea, e os espetáculos da gente são muito visuais, são espetáculos onde a cenografia, a iluminação e o vídeo se misturam muito com os atores para contar a história. São espetáculos muito visuais e com uma dramaturgia muito contemporânea.
Bem, quando tu dizes a dramaturgia é contemporânea, tocamos temas que são atuais, alguém te pode dizer, mas já os clássicos tocavam tudo o que a humanidade lhe pode chegar a passar. Há variantes hoje em dia de coisas que lhe passam às pessoas que os grandes textos do teatro não hajam recogido?
Por exemplo, eu acho que a tragédia grega tratava o destino do homem como um joguete dos deuses. E eu acho que hoje a gente fala mais ou menos sobre a mesma questão no espetáculo, mas isso está mais relacionado com os neurônios, está mais relacionado com questões que estão dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro, e faz com que o nosso destino esteja razoavelmente traçado, com que o caminho que a gente deve seguir esteja meio traçado no nosso DNA.
Bem, então alguém diria, haces uma espécie de teatro científico, é dizer, que explora sobre coisas que vão avançando e sobre isso... sobre isso, Armas?
Eu acho que a gente fala sobre o homem de hoje. Eu acho que a visão do homem de hoje já não é mais uma visão tão dependente dos deuses. Mas a gente também percebe que o homem não é só dependente de si, né? Existem coisas que estão traçadas e escritas no nosso corpo, pela genética.
Bem, e essa maneira de mirar as histórias, de que forma se plasman em Marca de Água sobre o escenário?
Olha, eu sinto que o espetáculo, como você estava falando, o que ainda pode ser contemporâneo, se os clássicos já falavam sobre o homem em profundidade. Eu acho que a forma de contar a história. As histórias hoje são contadas de uma maneira muito mais quebrada, muito mais fragmentada, né? E dessa forma eu acredito que tanto o cenário, quanto a iluminação, quanto as imagens todas de vídeo, ajudam a complementar essa história. Um dado... Uma informação vem pelo texto, uma outra informação vem pela imagem e isso completa a informação para o espectador.
E isso como haces para equilibrá-lo em escena? Porque alguém pode dizer, bem, então reside em la tecnologia boa parte de lo que allí sucede.
Sim, eu acho que a tecnologia ela pode ser usada a favor. Eu acho que equilibrar isso é o que a gente busca o tempo todo. Fazer com que o ator seja o ponto central no palco, mas que está tudo ali. Hoje o teatro que a gente busca é um teatro mais total, um teatro mais integrado com o que existe de mais novo, de mais atual.
E quando tens que trabalhar, Paulo, com os atores, não te criticam de repente, não, mas por que isto resolverlo com tecnologia? Déjame que lo pueda resolver com mi cuerpo, com el discurso, llenando com el discurso el espacio.
Não, eu acho que essa é a linguagem que interessa a nossa companhia. Então, os atores também se interessam por esse tipo de linguagem.
Bien, o sea, no, de eso no tenés conflictos.
Não, não.
¿Cómo se preparan para los espectáculos? Una vez que vos decís, bueno, hay por un lado un trabajo sobre textos actuales, por otro lado un uso de tecnología. ¿Eso cómo lo plasmás en el trabajo del grupo? ¿Tú les presentás los textos con los que van a trabajar? ¿Tú armás todo en tu cabeza y se lo presentás a ellos? ¿O hay una etapa fuerte de elaboración previa grupal?
Sí, a gente trabalha alguns meses nessa etapa de elaboração de grupo. Por exemplo, nesse espetáculo, o cenário, uma parte do cenário é uma piscina que a gente tem no palco. Então, os atores todos tiveram que se preparar para trabalhar dentro da água, porque a água causa uma instabilidade para o ator, em todos os sentidos, no sentido corporal mesmo, mas no sentido de... a água traz a memória, a água traz a presença, ela traz um monte de sensações esquecidas e tal. Então eu acho que esse trabalho da gente, ele começa lá atrás. A gente não chega com o texto pronto. É uma pesquisa que começa comigo e com os atores e que vai se encaminhando para a história que a gente vai contar.
Bien. Paulo, e neste caso, que há água e água sobre o escenário, todos os ensaios você fez fazer com a água para que pudessem adaptar-se ao meio? Ou entraram no água sobre o final?
Não, a gente começou trabalhando com a água sem saber exatamente que história que a gente ia contar. Foi um processo inverso. Depois é que a gente percebeu que a água podia levar a gente para determinadas sensações, assim. E a partir daí, as soluções corporais dos atores de como lidar com esse elemento, elas já estavam resolvidas.
Bien. Tenés 5 actores fijos, según estuve mirando, y 5 invitados. ¿Cómo manejas eso? ¿Se va armando de acuerdo al espectáculo?
No. Alguns atores viajam para alguns lugares e outros não. Assim. O elenco fixo da companhia são 5 atores e mais um músico. Mas nós temos atores convidados na companhia que participam em determinadas viagens, dependendo das nossas atividades. Por exemplo, nós estamos voltando agora de Portugal, onde estávamos apresentando um outro espetáculo. Então, alguns atores fazem um deslocamento e outros não.
Bien. E decías, tenho 5 actores fijos e tomo alguns invitados de acordo, bueno, a donde tenga que llevarlo de gira. ¿Eso te condiciona mucho que el grupo no sea muy grande para el tipo de obra que tenés que hacer?
A gente prefere trabalhar com esses atores que são fixos o tempo todo. Mas existe, o Armazém é uma companhia com sede no Rio de Janeiro e a gente tem um contato muito grande com os atores da cidade. Muita gente rodeia essa companhia. Então tem muita gente com quem a gente gosta de trabalhar. E essas pessoas estão sempre próximas. Não tem muito como a gente desvincular isso.
Bien. E a estabilidade desse grupo pequeno é alta? É dizer, os atores se mantêm durante tempo dentro da companhia?
Sim, nós temos um patrocínio há muito tempo da Petrobras, que faz com que o grupo se mantenha e tal. E a gente viaja muito pelo Brasil todo e também para fora do Brasil. Estamos aqui agora, daqui a 2 meses vamos estar em Edimburgo, na Escócia, no Festival de Edimburgo. Depois a gente volta para Portugal com outro espetáculo. Então, o grupo viaja bastante, viaja muito pelo Brasil, mas se sustenta muito a partir desse patrocínio da Petrobras.
Bien. E que coisa se encontra o público no estrangeiro com estes contínuos viajes que faz a companhia? Respecto ao linguagem, ao que lhe querem mostrar.
Eu sinto assim que cada vez mais o público de outros países está aberto, está querendo conhecer linguagens diferentes da que está acostumada a acompanhar no seu país. Assim. Estivemos em Portugal agora, apresentando um espetáculo de um autor brasileiro muito importante chamado Nelson Rodrigues. Talvez o autor brasileiro mais importante, mas que ele é muito pouco montado em Portugal. Então, embora sejam países que falam a mesma língua, o teatro português explora muito pouco os textos do Nelson Rodrigues. Então foi uma visita deliciosa, porque eles tiveram contato com a potência desse autor, na língua original e tal, e sei lá, a gente conversou com as pessoas e percebeu uma abertura para esse tipo de linguagem muito grande. A gente está muito curioso para saber como é que o nosso espetáculo vai acontecer aqui no Uruguai. Não sabemos ainda. É sempre uma surpresa.
Bem, fazemos uma pequena pausa e volvemos com Paulo de Moraes, da Companhia Armazém.
8:10 vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Paulo de Moraes, director artístico de la compañía Armacén de Teatro de Río de Janeiro, que llega a Montevideo para poner mañana, miércoles y jueves, Marca de Agua, que es su último trabajo. Decías, la compañía es de Río de Janeiro. ¿Cuál es el origen de la compañía, Paulo?
¿Cómo?
¿Cómo es el origen de la compañía?
A origen de la compañía no es no Río de Janeiro, es en una ciudad del sur del Brasil llamada Londrina. Na verdade, eu comecei trabalhando muito, muito jovem como diretor, com 21 anos. Eu juntei, eu dava aula de iniciação teatral e com esses alunos é que eu formei a companhia. Depois de 10 anos em Londrina, a gente se transferiu para o Rio de Janeiro em 1998. E nós temos uma sede no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, num centro cultural chamado Fundição Progresso. É um centro cultural sensacional que tem no Rio de Janeiro, onde era a sede da companhia de dança Débora Coker, a sede de uma companhia de circo chamada Intrépida Trupe. É um lugar fantástico no Rio de Janeiro, que todo mundo que for para lá devia conhecer.
Bien. ¿Y por qué se cambiaron de ciudad? ¿Por qué se fueron del sur? Londrina, que es estado de Paraná.
Sí, sí, sí. Londrina
es una ciudad... ¿Por qué de Paraná para Río?
Londrina é uma cidade pequena, né? Uma cidade de cerca de 400 mil habitantes, assim. E a gente levava sempre os nossos espetáculos para o Rio, para São Paulo, e chegou um momento que eu fui convidado para ser professor de escola de teatro no Rio de Janeiro, e decidi me mudar, e o grupo todo me seguiu. A companhia toda foi junto comigo.
Bien. Y Río, además de un clima bastante mejor que el del sur, ¿qué cosa te permite? ¿Más cantidad de público? ¿Mayor proyección?
Yo creo que todo eso. A gente fue en busca de una proyección mayor, fue en busca de más público, fue en busca de una temperatura más agradable también.
Paulo, y eso también cambió al trabajo de la compañía, porque una cosa puede ser estar trabajando en una ciudad de 400.000 habitantes, que no es una ciudad menor, por lo menos para los cánones de aquí de Uruguay. Pero después, al tener que ir a una ciudad de millones de habitantes, una ciudad que es el símbolo de Brasil hacia el mundo, ¿los cambió mucho a ustedes en el
no,
sistema de trabajo?
No. Eu acho que o medo que a gente tinha quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro é que mudasse muito a nossa forma de trabalho, que cambiasse muito essa forma de trabalho. Mas a gente se esforçou muito para que isso não acontecesse. A primeira coisa que a gente fez para isso é ter uma sede. A gente tinha uma sede em Londrina, chamada Teatro Armazém, onde a gente ensaiava e apresentava os nossos espetáculos. A gente ficou durante um ano no Rio de Janeiro procurando um lugar para construir a nossa sede. Porque a maioria dos grupos de teatro no Rio, e no Brasil como um todo, não tem sede própria. Ensaiam em lugares emprestados, alugados e tal. E para a gente era muito importante ter a sede, porque eu acho que é assim que uma companhia consegue se desenvolver. Então eu acho que a gente conseguiu manter a mesma forma de trabalho no Rio.
Bem. Como ha sido a história das obras de Armazém? Ha tenido obras de essas que são muito exitosas no sentido de... Muito tempo em cartel?
Sim, acho que tem três espetáculos que definem bem a história do Armazém. Um se chama Alice Através do Espelho, que é uma adaptação das obras do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas e do Através do Espelho, que ficou durante 6 anos em cartaz no Rio de Janeiro, fez mais de 800 apresentações, foi um espetáculo que fez muito sucesso. Um outro espetáculo chamado Toda Nudez Será Castigada, que é uma obra do Nelson Rodrigues, essa que nós estávamos em Portugal.
Aqui no Uruguai se deu essa obra.
Sim,
por um grupo local.
Estávamos em Portugal na semana passada, apresentando, e um outro espetáculo chamado Inveja dos Anjos, que também viajou muito pelo Brasil. Acho que esses três espetáculos foram os maiores sucessos da companhia, junto com a Marca da Água, que tem tido uma carreira internacional grande.
Bem, de quem é Marca da Água?
O texto é meu e de Maurício Arruda Mendonça. Na verdade, a maioria dos textos da companhia são textos próprios, escritos em parceria por mim e pelo Maurício Arruda Mendonça, que é um grande amigo, um poeta sensacional lá do Brasil.
E quando se estreou por primeira vez esta obra?
A gente estreou em junho do ano passado, em junho de 2012.
Bien. E quando tu elegís com que obra ir a determinados lugares, como funciona? Es decir, el teatro que te recibe es quien te pide, mira, yo prefiero esa obra porque, bueno, yo creo que por el éxito que ha tenido va a cerrar con las características del público local, o tú, de acuerdo al país donde vas, y a, no sé, a la tradición teatral o cultural que tenga el país, elegís con qué obra viaja la compañía.
Acho que às vezes uma coisa, às vezes outra, né? É, por exemplo, A Marca da Água é um espetáculo que tem interessado para a gente levar muito para outros países, porque é um espetáculo que depende pouco da palavra. Embora a gente, o espetáculo tenha legendas em espanhol, é, e todo mundo pode acompanhar a história com clareza, não é um espetáculo onde a palavra é o foco central. O foco central são as imagens, é a construção corporal dos atores, é, e eu acho que isso facilita em muitos países a adesão à obra e tal. É, já outros países, nos interessa, por exemplo, levar a obra de Nelson Rodrigues, que a gente considera, que é considerada uma montagem muito importante, a nossa montagem é considerada uma montagem histórica no Brasil. Então, para muitos países, interessa levar toda a Nudez Será Castigada para mostrar a obra desse grande escritor brasileiro. Então, acho que às vezes funciona de uma forma, às vezes de outra.
Paulo, ¿y tú hacia dónde ves que va el teatro? ¿Va a un teatro donde mezcla lo que el actor con su cuerpo y su palabra puede llegar a generar con toda esta, con todos esos elementos tecnológicos que suman? ¿O va hacia un teatro de mucha palabra presente? ¿O va hacia un teatro donde la palabra sea menor? Porque en realidad tiende a ser un teatro global y para eso hay que quebrar la barrera del idioma.
Olha, eu acho que esse teatro que mescla todas essas possibilidades, eu acho que a palavra é fundamental no teatro, o ator é fundamental no teatro, mas eu acho que não existe mais hierarquia, não existe mais o que está em primeiro lugar. Eu acho que a totalidade, ou seja, você poder usar os recursos que estão próximos de você, é o que interessa para a gente.
Pablo, recién decías que uno de los éxitos mayores de la compañía había sido una revisión de Alicia en el País de las Maravillas, tal es el título en español de la obra de Lewis Carroll. ¿Has trabajado con otros textos también así conocidos en versiones de la compañía?
Sí, A Tempestade, de Shakespeare, Esperando Godot, de Beckett, Outcry, do Tennessee Williams. Alguns textos mais conhecidos a gente trabalha, assim, de outros autores. Mas eu acho que é em alguns momentos, sim, que a gente se sente meio cansado para escrever uma dramaturgia própria. É como se a gente tivesse passado por um processo criativo que esgotou muito a gente. Então aí, nesse momento, a gente parte para um texto próprio e tal. Acho que a gente precisa daí recuperar um determinado fôlego para voltar a escrever.
Bien. Pero tampoco debe ser fácil el tema de enfrentarte a esos textos clásicos, Paulo. Puedes decir, con el peso del que el texto tiene de por sí, ¿por dónde es que lo agarro, no verdad? ¿Hasta dónde le falto el respeto o no al texto original?
O que eu acredito é que quando você tem uma ideia em que você consegue ser parceiro desse autor, onde você consegue ter uma importância tão grande quanto ele teve escrevendo aquele texto, é o momento em que você deve montar essa obra. Eu não acredito muito no respeito absoluto à obra de um ator, mas eu acredito que quando você tem uma ideia que pode dialogar de uma forma... construir uma parceria, não é mais a obra do Nelson Rodrigues, é a obra do Nelson Rodrigues a partir da visão do Armazém Companhia de Teatro. Quando você consegue isso, é a hora de você montar um autor clássico.
E isso pode passar por, a ver, Paulo, estou pensando, personagem, uma frase de diálogo que seja muito conhecida ou pouco conhecida de la obra original, ou por o núcleo central de la obra original, é dizer, que é o que a obra le sigue dizendo ao espectador de hoje em dia.
É isso. Acho que é isso mesmo. O Esperando Godot é um espetáculo que interessava muito para a gente trabalhar, porque o Esperando Godot era um espetáculo que representava a nossa ida para o Rio de Janeiro. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente se perguntava muito, o que a gente veio fazer aqui? O que a gente está esperando? A gente está esperando Godot? A gente está esperando alguma salvação? A gente está esperando um novo caminho? O que a gente espera? Então, eu acho que quando você estabelece esse diálogo com a obra, quando a obra ela dá vazão às suas perguntas mais íntimas, não tem como fugir dela.
La obra se llama Marca de Agua, el grupo es Armazén Compañía de Teatro, que llega de Río de Janeiro y va a estar en el Teatro Solís. Mañana, miércoles y jueves a las 21 horas, con su director artístico, Paulo de Moraes, compartimos estos minutos. Gracias, Paulo.
Obrigado a usted.